Com certeza você já ouviu falar de iniciativas de calendários com modelos nos que posam voluntariamente para salvar o Hospital do Câncer, para apoiar a luta pelo fim da violência contra as mulheres, pela valorização da mulher com mais de 60 anos. E agora a gente vai falar sobre mais um calendário. Parece que isso está virando uma prática muito positiva, uma forma bastante interessante de fazer ativismo e chamar a atenção para questões polêmicas. Um grupo de bibliotecários e de estudantes indignado e inconformado com a intolerância sexual, com a intolerância religiosa, decidiu posar para um calendário que vai financiar um espaço voltado à diversidade em Brasília. A gente vai saber os detalhes conversando agora com o bibliotecário da Câmara dos Deputados e idealizador do projeto, Christian Santos. Muito bom dia, Christian.
Bom dia, Denise.
É muito bom poder contar com a sua participação para falar dessa iniciativa. Mas antes da gente falar desse calendário, que já tem um monte de gente perguntando, e a informação que eu tenho é de que ele já está esgotado, né? Aliás, ótimo problema ter o calendário esgotado, sinal de que teve a adesão, o apoio. Queria que você contasse como é que surgiu a ideia.
Então, eu ainda na condição de estudante de biblioteconomia na Universidade de Brasília, eu me deparei com uma situação de homofobia. Uma moça muito jovem foi tomar emprestado um determinado livro, um romance lésbico, e a bibliotecária que a atendeu fez uma cara de desdém. E eu nunca me esqueci exatamente dessa postura de despreparo e de violência simbólica que a moça foi vítima. Então, me parece que o meu despertar em relação a essas questões envolvendo práticas de violência contra homossexuais surgiu dali, daquele desprezo da bibliotecária em relação a essa moça. Então, mais tardiamente, já bibliotecário, já trabalhando no Superior Tribunal de Justiça e depois da Câmara, eu me deparei com outras situações, de modo particular com os dados no Brasil. Embora a gente tenha a maior parada gay do mundo, a cada 28 horas um homossexual é assassinado no país pela sua orientação. Então, eu comecei a questionar até que ponto que as bibliotecas, os bibliotecários, enfim, quem trabalha com cultura pode assistir isso de forma tão letárgica, tão passiva. Então foi a ideia de se criar uma biblioteca, chama Biblioteca da Diversidade. Né?
Pois
essa
é,
basicamente foi a ideia.
E você mesmo diz, né, que a ignorância produz o ódio e o oposto disso produz o conhecimento, gera liberdade. Você falou dos números aqui no Brasil, a gente tem uma marcha realmente gigantesca, uma mobilização muito grande, mas tudo nós tudo nosso é gigantesco, né? Inclusive a homofobia, porque a gente fica muito chocado com o atentado que aconteceu em Orlando, nos Estados Unidos, mas esse ódio não nasceu naquele dia, né? Você citou o exemplo aí da bibliotecária que olhou com desdém a menina que buscava um romance lésbico, e a coisa começa nessa violência simbólica, nessa violência sutil, que acaba referendando, que acaba legitimando, de uma certa forma, a violência extrema, que é o assassinato, né, Christian? Então, essa questão do conhecimento é combater lá na raiz.
Com certeza, é garantir que meninos, meninas, no processo de construção, de ressignificação dos seus corpos, dos seus desejos, eles tenham referências. Então, eu sempre pensei, um rapaz de 14, 15 anos, que passa a encarar e a se reconhecer como homossexual, quais são as referencialidades que ele tem? Porque ele vai a uma biblioteca e ele não encontra um romance gay, ou uma moça lésbica ou mesmo, ou um transexual. Por que os transexuais não podem exercer atividades num banco, ou ser bibliotecário, ou ser juiz? Quantos magistrados nós temos transexuais no Brasil? Então, eu comecei a observar que esse processo de marginalização dessas pessoas, desses sujeitos, ele se dá de modo particular pela incapacidade da biblioteca e de outros aparelhos culturais se manifestarem ou rechaçarem essa violência diluída, como você bem colocou, Denise. É muito sutil, é um olhar, é o silêncio. Eu acho que o silêncio é uma prática de violência muito requintada. Então, eu acho que não é admissível que um bibliotecário, que um agente cultural possa simplesmente manter esse silêncio covarde diante de números tão alarmantes, de violência tão alarmantes contra cidadãos que não têm os seus direitos garantidos, que é o direito à informação e o direito à liberdade, como você explicitou.
Agora, Christian, os modelos são modelos homossexuais, são modelos heterossexuais. Isso é o que menos importa, né? Eles abraçaram a causa contra a homofobia e a intolerância religiosa, né?
Essa é uma pergunta ótima, porque quando eu fiz o convite, são todos os bibliotecários ou alunos de biblioteconomia, essa questão da orientação sexual não foi colocada em questão. Eu recebi fotografias de pessoas interessadíssimas no Brasil inteiro em posar para o calendário. Então, depois que o calendário estava pronto, um jornalista me perguntou, todos são homossexuais? E aí eu fui fazer essa pergunta a eles. E aí, coincidentemente, a metade é homossexual e a metade é heterossexual. Então, observa-se aí também uma sensibilidade da sociedade, de colegas, com a causa, com a questão. Porque aqui, inclusive, nós nos deparamos aqui no Brasil com situações de homens que não eram homossexuais e foram vítimas de práticas homofóbicas pela troca de afeto. Eu me recordo de uma situação, eu creio que em São Paulo, de um pai que estava abraçando o filho e foi agredido violentamente por um grupo homofóbico.
Sim, então, o pai que estava abraçando o filho, carinho entre irmãos. O que, aliás, é importante a gente destacar, Christian, desculpa interromper o seu raciocínio, mas o Ecos da Terra trabalha com questão de gênero e sustentabilidade. A gente fala muito do gênero feminino por uma questão de desigualdade aí histórica, mas é preciso falar do gênero masculino também e é preciso falar da possibilidade do gênero masculino também trabalhar essa questão do afeto. É uma violência sem tamanho não admitir que homens possam ser carinhosos, que homens possam ser afetuosos com seus irmãos, com seus pais, com seus filhos, com suas esposas, com seus namorados. Não interessa, né? O afeto faz bem para a saúde da gente, né?
É fato. E eu fiquei muito contente com o resultado, porque em 28 dias nós vendemos exatamente todos os exemplares do calendário. Nós conseguimos uma visibilidade enorme, inclusive fora do Brasil, na França, na Espanha, no México, na Colômbia. Vendemos calendários para cidadãos dinamarqueses, da Nova Zelândia, australianos, canadenses. Então, houve uma sensibilidade muito grande por parte, eu até diria, da comunidade internacional, não apenas a comunidade LGBT, mas cidadãos de boa vontade que adquiriram o calendário, que tinham interesse em saber como colaborar, como ajudar esse projeto, que ainda é apenas um projeto. Né? As coisas ainda estão caminhando, nós temos um desafio enorme, porque a minha pretensão é angariar um valor para a compra de um terreno em Brasília e que a gente possa, de fato, discutir e visibilizar essas questões. Você colocou muito bem, não se trata apenas de homofobia, mas da possibilidade da gente reconfigurar esses papéis, inclusive envolvendo os afetos, ou seja, entre homens, entre mulheres, a figura do pai, por que o pai é apenas o provedor, por que se exige tanto da mulher a tutela e o cuidado e não da figura do pai. Todas essas coisas, elas estão entrelaçadas, entremeadas, com certeza.
Pois é, e aí elas vão desembocar lá na frente numa série de problemas que a gente fica querendo saber. Como solucionar? Por que que isso é assim? Porque não se trabalhou essa relação humana que vem antes da identidade de gênero, da orientação sexual, seja lá do que for, né? Essa possibilidade da gente respeitar a pessoa que está do lado, a pessoa que está próxima, a pessoa que está distante. Aí você falou da questão do projeto, que ainda é um projeto. Nesse momento, você ainda está organizando as coisas na sua casa, Christian?
Então, a biblioteca, eu tenho uma coleção privada de 14 mil livros que eu doei para a associação. A Biblioteca da Diversidade, ela é uma associação privada, sem fins lucrativos, desvinculada de qualquer legenda partidária ou grupo filosófico. Nós não estamos vinculados a movimentos LGBTs, nem a qualquer grupo partidário, porque a minha intenção é que, num primeiro momento, nós, de fato, discutíssemos com todas as esferas públicas e privadas e grupos e entidades, etc., a construção dessa biblioteca, que não fosse idealizada simplesmente pelo Christian, mas pela sociedade brasileira. Então, a biblioteca está funcionando atualmente na minha casa. Eu tenho uma casa muito, muito grande, Então, como eu não posso, evidentemente, receber pessoas todos os dias, porque eu trabalho, enfim, eu faço muitas coisas, eu acabo oferecendo um cinema, um filme, todos os sábados na minha casa, e recebo quem deseja vir, nós conversamos, tomamos um vinho, comemos pipoca, assistimos o filme, discutimos, e essas pessoas podem pegar os livros emprestados. Então, inicialmente é isso que eu estou fazendo, por enquanto essa é a ideia. Então, logo que nós conseguimos o registro como sociedade civil, nós vamos para um outro passo, que é exatamente angariar fundos para a compra do terreno, porque a pretensão é exatamente construir um espaço empático, onde um jovem, um transexual possa frequentar com toda a liberdade, possa tomar um café, discutir, assistir um filme, aprender inglês, tomar emprestado um romance, enfim, ser um espaço de desconstrução de todos esses discursos odiosos que foram lamentavelmente implantados na alma de tantas pessoas. O índice de suicídio entre homossexuais e adolescentes é uma coisa assustadora, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E aí a estratégia, eu na condição de bibliotecário, é exatamente trabalhar no campo da informação. Dizer que eles são cidadãos, que eles devem ser respeitados nos seus direitos, inclusive no seu direito de amar. Isso é o mais importante. Ontem eu estava assistindo um documentário americano sobre o embate lá na proibição na Califórnia do casamento gay, e eu me recordo da fala da Suprema Corte dos Estados Unidos quando negou o pedido do grupo de oposição, enfim. E os ministros da Suprema Corte diziam: por que o direito de amar do outro se torna um problema para você, que é heterossexual? Eu acho que essa que é a grande questão. Será que não é possível a gente trabalhar no âmbito da empatia, do respeito mútuo, né? Saber que as pessoas são diferentes, o que nos configura enquanto sujeitos é a diferença de gênero, de orientação sexual, de religião. Isso é maravilhoso, isso é rico, isso não é um problema, é exatamente o contrário, né?
Todos e todas nós ganhamos com a diversidade, né? Seja ela qual for, tanto na área sexual, da identidade, quanto cultural, quanto da religião. Enfim, é a nossa grande riqueza. Acho que o dia que o Brasil descobrir que a nossa riqueza não está embaixo da terra, não está no fundo do mar, não está, mas está no olho para essa diversidade toda que a gente tem, a gente vai ser muito mais feliz, Christian. Por agora, eu queria agradecer muito a sua participação e perguntar como é que quem está nos ouvindo pode saber mais a respeito do calendário, pode entrar em contato com você, pode de alguma forma apoiar essa iniciativa e mais ainda, lá para frente, comprar a segunda edição, porque o calendário está belíssimo.
Nós estamos já preparando a segunda edição do calendário. Eu também, qualquer pessoa que queira fazer uma doação, seja em dinheiro, seja um livro ou qualquer outra coisa nesse sentido, será muito bem-vindo. Existem algumas possibilidades de contato. O Facebook, Biblioteca da Diversidade, e o meu celular, que eu posso passar tranquilamente, serenamente, que é 61 Brasília 98193-8688. E, inclusive, quem estiver passando por Brasília, que mora em Brasília ou que esteja transitando pela cidade como turista e queira vir aqui em casa tomar um café, conversar, comer pipoca, conhecer a Biblioteca da Diversidade e o projeto, serão muito bem-vindos. Tá bom, Denise?
Muito obrigada, Christian, pela sua participação, pela possibilidade de a gente conhecer um pouquinho dessa iniciativa na direção de um planeta melhor pra gente, né? Na direção de relações melhores, da felicidade mesmo e do afeto. O Christian Santos é bibliotecário da Câmara dos Deputados, idealizador deste projeto de criar um espaço em Brasília, uma grande biblioteca, né? Para trabalhar, para tratar da questão da diversidade sexual. Aliás, das diversidades, que não fica só na sexual, não. A questão da religiosa e todas as outras, imagino que sejam bem-vindas também. Christian, obrigada. Um ótimo dia.
Um abraço.